Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, olá.
Essa é a edição de número 157 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala da iniciativa que tramita na Casa para aprimorar a atenção do Estado aos moradores de rua em Santa Catarina. Na segunda parte, os próximos passos da discussão sobre a segurança nas escolas aqui na LESC. No terceiro bloco, o projeto para permitir sepultamentos em terrenos particulares. Vamos em frente. Então, em um dos principais projetos discutidos na semana, aqui na LESC busca contribuir para o atendimento prestado pelo Estado para as pessoas em situação de rua. É um projeto do deputado Maurício Scudillac, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É uma proposta do deputado Maurício Scudillac, do PL, que foi aprovado nesta semana pela Comissão de Finanças e Tributação da LESC. A intenção é criar em Santa Catarina o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua. O objetivo dessa proposta é possibilitar que essa parcela da população seja identificada e incluída nos programas de assistência social realizados pelo Estado. Esse cadastro estadual pretende, então, ajudar no aperfeiçoamento de políticas públicas para atender, acolher e encaminhar as pessoas em situação de rua, possibilitando aí um ciclo completo de reinserção social. A intenção é unificar os dados em um banco estadual. Isso porque esse tipo de registro já é feito hoje de maneira regional, por órgãos como secretarias municipais de assistência social, também guardas municipais e batalhões locais da Polícia Militar. Esse texto, de autoria do deputado Maurício Scudillac, prevê o cadastro gratuito dessas pessoas em situação de rua e ele vai conter o currículo ou um breve histórico profissional, também dados pessoais como nome, CPF, e-mail para contato e, além disso, será feita a captura de imagem e biometria. Outra medida prevista pelo projeto é a isenção de pagamento de taxas na confecção de documentos para aqueles que ainda não possuírem. Para isso, poderá ser firmada uma parceria com a Polícia Científica. Bom, de acordo com o texto, esse cadastro estadual vai ser implantado e custeado pelo Poder Executivo, vinculado ao programa Gente Catarina. Essa matéria ainda determina que o repasse de verbas do governo catarinense aos municípios para ações voltadas às pessoas em situação de rua vai depender da adesão e da atualização de dados no cadastro estadual. O texto também determina que as secretarias de Estado do Desenvolvimento Social, da Saúde e da Segurança Pública deverão disponibilizar pessoal para integrar as equipes multiprofissionais e forças-tarefas que vão atuar na coleta de dados e no apoio à reinserção social e à recolocação profissional das pessoas em situação de rua. Bom, esse projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e o relator da matéria no colegiado foi o deputado Jair Mioto, do União Brasil. Depois da reunião da comissão, a gente conversou com ele, que destacou essa iniciativa.
Uma vez que o Estado consegue unificar todos esses cadastros, nós vamos poder entender o que está acontecendo com essas pessoas. Nós temos pessoas que estão em situação de rua por uma situação de frustração familiar ou frustração financeira que podem ser reinseridas no mercado de trabalho. Nós temos também pessoas que estão nessa situação por condição de drogas, situações adversas que podem ser encaminhadas para um tratamento. Nós temos também 35 pessoas por ano que são enterradas como indigentes. Então nós vamos identificar essas pessoas, ver a procedência e podemos também saber dos antecedentes criminais.
Esse projeto segue agora para a análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da ALESC. Depois vai para a Comissão de Direitos Humanos. Se passar por esses dois colegiados, aí sim será votado em plenário.
Muito bem, Ludmila. E além desse projeto relacionado à atenção do Estado aos moradores de rua, a Comissão de Finanças também aprovou uma outra proposta que estabelece multa para o porte e uso de entorpecentes aqui em Santa Catarina. É uma proposta do deputado Gessé Lopes. O que, que diz essa iniciativa, Gessé?
É isso mesmo, João. Esse projeto, ele proíbe, então, o porte e o consumo de entorpecente em ambientes públicos em Santa Catarina, né? Essa regra, ela se aplicaria a todo e qualquer entorpecente considerado ilícito, e o projeto prevê, inclusive, multa para quem for flagrado, então, em local público, portando ou consumindo algum tipo de entorpecente. Esse projeto foi aprovado no âmbito da Comissão de Finanças após a apresentação do relatório do deputado Ivan Nates, do PL, recomendando então a aprovação, já que o projeto não implicaria em aumento de despesas pelo governo do estado, já que seria apenas mais uma atribuição à Polícia Militar, que já faz a fiscalização, né, para manter a ordem e a segurança em Santa Catarina.
Lembrando, Gi, que a multa também já está prevista nesse projeto. Será de um salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 1.320.
É isso mesmo. O projeto, ele já estabelece, então, o valor da multa e também determina que os recursos arrecadados sejam direcionados para o Fundo para a Melhoria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina.
Pois é, e depois da reunião da Comissão de Finanças, a gente conversou com o autor desse projeto, o deputado Gessé Lopes, do PL, que explicou que o objetivo dessa proposta é estabelecer uma punição administrativa, uma multa, em âmbito estadual, que se soma às penalidades previstas na legislação federal, que considera crime práticas ligadas ao porte e ao consumo de drogas aqui no Brasil.
Portar, usar, oferecer droga é crime no Brasil. Isso é uma lei federal, infelizmente não cumprida pelo nosso judiciário. Então, o que nós podemos fazer aqui pela Assembleia Legislativa é criar essa multa administrativa para ver se dessa forma inibe um pouco ou constrange quem usa a droga, ou portar a droga, ou vender e estar com ela na rua. Temos que lutar ostensivamente contra as drogas que nada traz de benefício para a sociedade ou para a própria pessoa que usa.
Então, e também nessa semana foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa em plenário um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha do Podemos, o projeto número 213 de 2020, que proíbe agentes políticos e administrativos do Estado de solicitarem o recebimento de programas de complementação de renda, como o auxílio emergencial que foi criado pelo governo federal no período da pandemia de Covid-19. Essa regra contempla tanto a administração direta e indireta de todos os poderes do Estado. Essa proposta, ela prevê punições para quem não cumprir essa norma, para o servidor público, para o agente político administrativo que se cadastrar nesse tipo de programa social. O texto prevê a imediata exoneração de quem tiver cargo comissionado ou função de confiança e, no caso de servidores estáveis ou empregados públicos de estatais, por exemplo, eles poderão responder a um processo administrativo e disciplinar que poderá levar ao bloqueio dos valores recebidos indevidamente. Lembrando que essa proposta foi apresentada aqui na Assembleia Legislativa ainda em função do período da pandemia. Na época, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina chegou a identificar mais de 4 mil servidores públicos de Santa Catarina que receberam o auxílio emergencial do governo federal. Em função disso, a deputada Paulinha apresentou essa proposta na época. O projeto seguiu tramitando, foi aprovado agora aqui na Assembleia Legislativa. Evidentemente, não existe mais o auxílio emergencial específico para a pandemia do governo federal. No entanto, como esse tipo de benefício social ele segue sendo prestado pelo poder público, a Assembleia Legislativa, os deputados entenderam que era interessante manter a tramitação dessa proposta e manter a criação desse tipo de punição para os agentes, para os servidores do Estado que venham a solicitar esse tipo de benefício social. O projeto foi aprovado aqui em plenário e agora segue para a sanção do governador para virar uma lei estadual aqui no estado de Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesc. Então, e a Assembleia Legislativa vai concluir nessa segunda-feira, dia 3 de julho, o ciclo de audiências públicas realizado em todo o estado para ouvir as sugestões da comunidade catarinense para melhorar a segurança nas escolas aqui do estado. São as audiências públicas realizadas pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, que foi criado pela Assembleia Legislativa, pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, ainda no mês de abril, em função de um ataque que houve contra uma creche no município de Blumenau no início do mês de abril, um fato que teve como consequência a morte de 4 crianças e que suscitou todo um debate aqui no estado e também em todo o Brasil sobre essa questão da segurança nas escolas. Pois esse comitê, que é composto por deputados da Assembleia Legislativa, por representantes de mais de 30 entidades das áreas da saúde, segurança e educação e também por representantes dos demais poderes do estado, vem realizando uma série de audiências públicas. Já foram realizadas 5 audiências a partir do mês de maio nos municípios de Blumenau, Joinville, Lages, Chapecó e também em Criciúma, que foi a mais recente, que ocorreu ainda na quinta-feira, dia 29 de junho. Agora, na segunda-feira, dia 3, a partir das 5h30 da tarde, o Consegue realiza essa última audiência pública, a sexta audiência pública, aqui no auditório da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Esses encontros, eles têm justamente essa ideia de ouvir dos diferentes segmentos da sociedade sugestões para um projeto de lei ou para um conjunto de propostas que devem ser formuladas pelo Consegue e devem ser apresentadas para tramitar aqui na Assembleia Legislativa, nesse sentido de aprimorar a segurança nas escolas aqui em Santa Catarina, tanto as escolas públicas como também as escolas privadas. A gente já teve 5 audiências aqui no estado e algumas demandas já vêm aparecendo, muito no sentido de se melhorar a infraestrutura das escolas voltadas para a segurança. Também há uma demanda muito comum de que seja feito algum tipo de capacitação de professores e de estudantes sobre como reagir em caso de ocorrência desse tipo de ataque. E também há uma demanda presente para uma ampliação do trabalho voltado para a saúde mental nas escolas aqui do estado de Santa Catarina. Pois bem, com a realização dessa audiência pública na segunda-feira, o Consegue se volta para a discussão e para a elaboração desse projeto de lei, e esse processo conta com a realização de 2 workshops, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Então, paralela à realização dessas audiências públicas, que são momentos muito importantes, né, que é quando a comunidade pode participar, pode dar sugestões para melhorar a segurança escolar. Paralelo a isso, o Consegue tem realizado reuniões periódicas, se dividiu em grupos temáticos em diversas áreas, como você falou, para então todas essas entidades alinharem, né, apresentarem sugestões para cada área, para a construção então desse processo coletivo e global que abranja, né, todas essas sugestões. E aí então foi definida a realização desses 2 workshops, o primeiro marcado para sexta-feira, dia 30 de junho, a partir da 1h30 da tarde, no Centro Integrado de Operações da Defesa Civil, e o segundo previamente agendado já para o dia 14 de julho. Nesses workshops, então, serão apresentadas essas sugestões pelos grupos de trabalho para, a partir daí, então, criar esse documento único que aponte ações de curto, médio e longo prazo, bem como identificar e dividir as atribuições, as responsabilidades que cabem a cada instituição, a cada organização para a implementação, então, desse projeto, um projeto permanente de promoção, né, da segurança nas instituições de ensino de Santa Catarina.
Sobre isso, nós conversamos com a deputada Paulinha, do Podemos, que é uma das parlamentares aqui da Assembleia Legislativa bastante atuantes no Consegue. A deputada Paulinha falou justamente que esses workshops devem representar uma consolidação final desse trabalho realizado desde a criação do Consegue. Vamos ouvir o que disse a deputada Paulinha.
A ideia é promovermos 2 workshops para consolidar todo o trabalho que foi construído pelos grupos, retificar as propostas que precisam ainda ser retificadas. Vocês vão ver um trabalho objetivo entregue por esse grupo, do que precisa ser feito para a gente assegurar a segurança nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, a curto, médio e longo prazo. Como a gente vai financiar essas ações? Quem que vai pagar? De onde será o custeio dessas ações? Tudo isso vai estar previsto nesse trabalho.
Bom, e nós também falamos com a Regina Panseri, que é representante da Defesa Civil do Estado, no Consegue, e ela também coordenadora de um dos grupos de trabalho. Ela destacou que um dos objetivos dessa etapa é estabelecer quais atividades, quais ações devem ser focadas no curto prazo e quais devem ser focadas no longo prazo. Existe também a preocupação de definir de quem é a responsabilidade sobre cada uma das ações que devem ser propostas pelo Consegue Escolar. Vamos ouvir então o que disse a Regina Panseri.
A ideia é que o documento ele procure apontar ações de curto, médio e longo prazo, porque nós sabemos que algumas realmente elas poderão ser colocadas em prática imediatamente, porque elas não vão depender de recursos, né? Bem como de quem vai ser a responsabilidade para dar continuidade a esse trabalho, até para a gente poder construir depois um fluxograma dos processos que, na verdade, daqui é que vão para frente.
Bom, a gente ouviu a Regina Panseri, que é representante da Defesa Civil do Estado no Consegue. Ela é coordenadora de um dos três grupos de trabalho, que são os eixos de discussão desse comitê. O grupo de trabalho número 2, que é o coordenado pela Regina, é o que trata da criação de normas, manuais e programas para a segurança escolar. Existe também um grupo de trabalho número 1, que discute mais propriamente a estrutura física e humana da rede de ensino. E também um grupo de trabalho número 3, que se debruça sobre a promoção e divulgação das ações relacionadas à segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. E outro destaque da semana aqui na Alesc foi a aprovação de um projeto de lei que trata da regulamentação das atividades de ecoterapia aqui no estado, né, Ludmila? O que diz esse projeto?
Isso mesmo, João. É o PL de número 5 de 2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, do PSD, que foi aprovado, então, nesta semana pelo plenário da Assembleia Legislativa. Ele prevê uma série de requisitos para a prática desta atividade, que é voltada ao desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Lembrando que a ecoterapia, ou terapia assistida por cavalos, é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Na justificativa da proposta, o deputado Júlio Garcia ressalta que a ecoterapia é recomendada para pessoas com deficiência e para quadros clínicos relacionados a doenças diversas, também para recuperação de sequelas de traumas e cirurgias, além de distúrbios de aprendizagem e linguagem. Segundo o parlamentar, só em Santa Catarina são quase 30 centros do gênero. Bom, o que essa matéria aprovada pelos deputados propõe? Ela estabelece a exigência de que esses estabelecimentos contem com um quadro multiprofissional. As equipes de apoio devem ter médico e médico veterinário. E a área de atendimento deve ter psicólogo, fisioterapeuta e profissional de equitação, podendo ainda ser integrada por pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e professor de educação física, que devem possuir formação específica em ecoterapia. A matéria também determina a elaboração de programas individualizados de atendimento, de acordo com as necessidades e as potencialidades de cada praticante. Além disso, cada centro de ecoterapia deverá manter o registro das atividades desenvolvidas por cada paciente. Esse projeto ainda obriga a oferta de cavalos adestrados especificamente para a prática e a disponibilização de equipamentos de proteção individual, além da garantia de atendimento de urgência ou de remoção dos praticantes para o serviço de saúde quando for necessário. Esse texto foi aprovado, então, pelos deputados e agora segue para a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
Muito bem, Ludmila, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Então, e a Assembleia Legislativa deve discutir nas próximas semanas um projeto que foi apresentado pelo deputado Sargento Lima, do PL, para permitir sepultamentos em terrenos particulares. A proposta, então, ela busca estabelecer uma autorização para que as famílias aqui em Santa Catarina possam sepultar os seus entes queridos dentro dos seus terrenos privados. A proposta assegura esse direito para as famílias, mas faz algumas ponderações, prevê algumas regras, como a obrigatoriedade de seguir as dimensões regulares de um jazigo e também regras determinadas pela legislação municipal aplicável a essa questão de terrenos, de locais para sepultamentos. A proposta tem outros artigos que reforçam essa necessidade de respeito à legislação. Ele também obriga que as famílias que fizerem esse tipo de sepultamento tenham obrigação de autorizar a fiscalização da vigilância sanitária e outros órgãos competentes em relação ao local em que foram feitos esses enterros. O deputado Sargento Lima ele justifica que hoje já existem famílias que adotam essa prática de maneira clandestina aqui em Santa Catarina. Ele entende que é importante estabelecer essa autorização, colocar isso na legislação para permitir que seja respeitado o desejo de muitas famílias ou de muitas pessoas, principalmente em áreas rurais, em pequenas propriedades, que acabam pedindo para suas famílias para serem sepultadas nas áreas onde se dedicaram toda a vida trabalhando com a terra, com a produção de alimentos. O deputado Sargento Lima também deixa claro que esse projeto não tem o objetivo de substituir ou de combater a existência dos cemitérios públicos e privados, mas sim auxiliar aquelas famílias que vivem em áreas rurais e têm esse desejo de promover esse tipo de sepultamento de um ente querido. Lembrando que, só para deixar claro, que o texto do projeto de lei ele prevê essa possibilidade de sepultamento em terrenos privados, independente de serem urbanos ou rurais. Na justificativa, o deputado Sargento Lima expõe essa questão de que ele entende que essa regra deve ser direcionada para famílias, para áreas rurais, que é onde ele entende que há uma maior demanda por esse tipo de prática. Pois bem, essa proposta ela foi apresentada pelo deputado Sargento Lima aqui na Assembleia Legislativa, ela ainda vai começar a tramitar, mas a gente já abriu debate sobre essa proposição nos nossos perfis nas redes sociais, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Uma enquete sobre esse projeto de lei foi publicada na quinta-feira no Instagram e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então, a gente convida quem quiser participar, dar a sua opinião, é só buscar o Assembleia SC. E lembrando também que o Parlamento Catarinense está no Twitter e no YouTube no Assembleia SC. Nesses canais você pode acompanhar o que está em debate aqui no Poder Legislativo Estadual. E você ainda pode receber as novidades da Alesc no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489960-1127. E a gente aproveita para anunciar que o novo episódio do podcast semanal Ordem do Dia já está disponível com o deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. O bate-papo é sobre o projeto de lei que pretende implantar faixas exclusivas ou preferenciais para motos nas rodovias estaduais. Toda quinta-feira, a gente disponibiliza um novo programa no formato de entrevista com a participação dos deputados estaduais sobre projetos e assuntos que estão em alta no momento.
Muito bem, Ludmila. E um último destaque do programa de hoje é a atualização do calendário de tramitação do programa Universidade Gratuita, que foi anunciada nessa semana aqui na Alesc, né, Gisele?
É isso mesmo, João. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, informou em plenário nesta semana a mudança no cronograma de tramitação das três propostas que tratam da implantação do programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. Essa alteração se deve a um pedido dos relatores das três comissões que analisam as propostas em conjunto, comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação, em virtude do alto número de emendas que foram apresentadas pelos parlamentares. Então, esses relatores pediram um tempo maior para análise e para a apresentação do relatório, que ficou marcada, então, para a próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Então, os três relatores vão apresentar esse relatório na próxima quarta-feira, às 9:30 da manhã. E aí, então, vão abrir a vista coletiva para que todos os deputados possam analisar os pareceres e apresentar sugestões, caso achem necessário. E a deliberação dessas propostas em plenário está marcada ainda para a primeira quinzena de julho, com previsão de votação no dia 11 de julho, uma terça-feira, deliberação no plenário da Casa. Essa é a previsão, João Guedes.
Lembrando que são três propostas que instituem o programa Universidade Gratuita, que é uma iniciativa do Poder Executivo que busca criar um novo sistema de concessão de bolsas de ensino superior nas universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. É um projeto de lei, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição do Estado que teve a admissibilidade aprovada em plenário nessa semana. E com isso, a PEC, tendo a admissibilidade aprovada, ela passa a efetivamente tramitar, tendo seu mérito avaliado agora em conjunto com as outras duas propostas que prevêem a criação do Universidade Gratuita. Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Agência AL, GCL Dalpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.